Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A hipertensão, popularmente conhecida como pressão alta, é uma doença que acomete mais de um quarto das mulheres adultas e 4 em cada 10 homens adultos no continente. A estimativa é da Organização Pan-Americana da Saúde. Eu sou Carolina Magalhães e durante essa semana vamos falar sobre essa doença, que é caracterizada pelo aumento sustentado da pressão arterial. Quer saber quais hábitos podem ajudar no desenvolvimento da hipertensão, como controlar a doença e ainda o que não deve ser feito durante o tratamento? Então siga com a gente! No programa de hoje, o bate-papo é sobre as causas da hipertensão e o perfil da doença. Para isso, estou aqui com o professor Bruno Ramos, que atua no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor! Fatores como obesidade, estresse e envelhecimento podem levar à hipertensão ou é preciso ter o histórico da doença na família?
Então, na verdade, a hipertensão arterial ela é uma combinação, né? Ela é uma doença extremamente complexa, que ela combina, primeiro, fatores genéticos e familiares que não são simples de se identificar, né? Mas além desses determinantes genéticos e familiares, existem vários outros determinantes que são comportamentais, que são relacionados à hipertensão, né? Então, tem vários que nós podemos citar, né? O sobrepeso, a obesidade, a inatividade física, né? O consumo inadequado de sal, o consumo inadequado de material, de alimentos processados, carboidratos, etc. Então, se existe um fator genético, ele pode ser potencializado por esses fatores comportamentais e ambientais, né? O estresse também e outros fatores aí.
Quando vamos medir a pressão, qual é o nível que passa a ser considerado alto? Ou isso varia de pessoa para pessoa?
Até 2017, era estabelecido que valores acima de 140 por 90, ou seja, 14 por 9, seriam considerados hipertensão. A partir de 2017, com resultado de alguns estudos internacionais, principalmente o primeiro deles, que foi chamado estudo SPRINT, nós vimos aí que provavelmente níveis mais baixos seriam mais adequados. Então, começou a se considerar um outro ponto de corte para a hipertensão, que seriam níveis a partir de 130 por 80. Que a gente consideraria a partir daí o indivíduo já hipertenso. Mas isso não vale para todos os indivíduos. Então, o que nós fazemos é fazer uma avaliação do que se chama de risco cardiovascular. Então, a gente leva em conta vários fatores que o indivíduo tem. A idade, as doenças que ele tem, hipertensão, diabetes, colesterol, se o indivíduo já teve algum evento cardiovascular no passado e tudo mais, para definir o que nós chamamos de risco cardiovascular.
E como é uma doença silenciosa, diversas estatísticas mostram que mais da metade das pessoas não são tratadas adequadamente. Mas tem algum indicador, um sinal de alerta?
Podem surgir sinais e sintomas, né, da hipertensão com a sua evolução ou mesmo quando existem níveis de pressão muito elevados. Então aí que podem surgir esses sintomas que são relatados como dor de cabeça, por exemplo, né, alteração da visão, falta de ar. Né? E até mesmo manifestações mais graves, né? Como manifestações neurológicas, alteração de visão, de movimentação, tudo isso aí, ou como consequência tardia da pressão alta, ou quando os níveis de pressão estão extremamente elevados, né? Gerando o que nós chamamos de urgências ou emergências hipertensivas, ou seja, níveis muito altos de pressão, levando a sintomas aí, principalmente neurológicos e cardiovasculares.
Mais da metade das pessoas com hipertensão não são tratadas adequadamente. E quais problemas isso pode trazer?
A hipertensão, ela tem um impacto importante como causa de eventos cardiovasculares, né? O AVC, o infarto, né? As doenças do coração de uma forma geral, alterações da retina, né? A retinopatia hipertensiva, então que é uma sequela da hipertensão, as doenças do rim, dos rins, né? Que são associadas aí também ao não controle da pressão arterial. Então, os indivíduos, como a população está se tornando mais velha, né, a gente está tendo um aumento da expectativa de vida, tem havido um maior impacto aí nessas populações com idades mais avançadas. outro indicativo de que muitos esforços, né, e muitas medidas, tanto no setor público quanto privado, devem ser feitas no intuito de orientar a população e disponibilizar para a população educação e tratamento para a hipertensão.
E pensando na importância de diagnosticar a doença para o controle, e também que o histórico familiar é um dos fatores para o desenvolvimento da hipertensão, quem tem histórico na família precisa ter um acompanhamento com exames?
É sim, né? Sempre que existe uma predisposição familiar, deve haver uma vigilância adicional sobre esses indivíduos, né? Especialmente se na família houver casos mais graves, né, de hipertensão arterial resistente ou até refratária. Então a medida deve ser feita com bastante cautela nessas famílias. Para todos os adultos, é importante ressaltar que a avaliação, não só de adultos, mas até de crianças e adolescentes também, a avaliação da pressão arterial, ela faz parte de qualquer consulta de rotina, né? E mesmo de avaliações fora aí do âmbito médico, né? Avaliações para treinamento físico, admissão em serviço de saúde, etc.
E professor, o estresse também é um dos fatores que podem desencadear a hipertensão com o passar dos anos. Mas e o contrário? Muita gente fala que uma determinada pessoa é mais nervosa porque tem pressão alta. Isso é verdade ou não tem nada a ver? É uma questão mais de personalidade?
Olha, até onde eu sei, especificamente não. Assim, a pressão alta levar o indivíduo a ficar mais nervoso e estressado, não especificamente. Olhando por um outro lado, a pressão arterial elevada, né, o indivíduo hipertenso ao longo prazo, ele pode ter efeitos neurológicos disso, né, assim. Então, por exemplo, o não controle da hipertensão aumenta, por exemplo, piora os quadros de demência, torna os quadros de demência do idoso mais precoces, né, os distúrbios de cognição do idoso aí, eles são mais frequentes e mais graves no indivíduo hipertenso. Isso em estudos populacionais foi bem, bem demonstrado. Então existem esses efeitos aí, né, da hipertensão a longo prazo no sistema nervoso central, muito especificamente, assim, de forma até mais importante no idoso.
E como deve ser feito a prevenção da hipertensão, pensando também naquelas pessoas que têm predisposição na família?
Então, a prevenção, ela tem que ser enxergada de algumas formas diferentes. Então, assim, primeiro, a hipertensão, ela tem um forte determinante genético, né? Que, como eu disse, é complexo e é poligênico, tá ligado a diferentes genes, a gente não consegue identificar especificamente um grupamento que leva a ela. Mas o surgimento da hipertensão arterial é modulado por diversos fatores, né? Que a gente chama de determinantes aí. Da pressão arterial. Então, a resposta é sim, a gente consegue, se não prevenir, pelo menos retardar muito o início da hipertensão arterial com comportamentos adequados de saúde, né?
Nesses casos, ainda é possível prevenir?
Então, como eu já disse, o controle adequado do peso, evitando sobrepeso e a obesidade, o controle, né, assim, uma melhora dos hábitos dietéticos, né, com a redução de consumo de sal e de carboidratos, né? A redução da inatividade física, ou seja, a prática regular de atividade física, tanto atividade aeróbica quanto não aeróbica, mas desde que seja feita de uma forma regular, né? A gente considera ideal aí pelo menos 3 sessões semanais de exercício físico, com pelo menos 150 minutos de atividades aeróbicas por semana. Então, se a gente foca nesses determinantes e a redução do estresse, hábitos de vida mais saudáveis, nós conseguimos, de certa forma, prevenir. Mas se não for possível essa prevenção, pela questão do determinante genético, pelo menos retardar muito o início da hipertensão e facilitar muito o tratamento.
E como deve ser a alimentação? Basta só evitar o excesso de sal ou tem algum outro alimento que deveria ser evitado?
Olha só, em relação à alimentação, muitas vezes é difícil se fazer uma recomendação alimentar que valha para todo mundo, né? Então a gente tem que buscar alguns pontos assim. Em primeiro lugar, evitar o excesso de sal seria o ponto fundamental, como você disse, né? O excesso de sal é um dos determinantes, o consumo excessivo de sal é um dos determinantes para hipertensão, especialmente para quem já tem alguma predisposição. Mas existem outros fatores que devem ser evitados, ainda que esses fatores não estejam diretamente ligados à hipertensão, né? Por exemplo, o consumo excessivo de carboidratos, de açúcares, né, ele deve ser evitado no paciente hipertenso, tanto para o controle do peso, quanto para o controle de outros fatores de risco e outras doenças que muitas vezes podem acompanhar e até complicar a hipertensão, o diabetes, o colesterol, né? A redução do consumo de frituras e gorduras saturadas, por exemplo, é um outro fator importante para hipertensão, como eu disse, muitas vezes não diretamente, mas que tem a ver com todo esse ambiente, com todos os outros fatores de risco que estão relacionados também. Existem alguns alimentos, não existe uma prescrição específica de alimentos para controle da hipertensão, mas alguns alimentos nós sabemos que têm alguma vantagem, né? Por exemplo, o tipo de dieta com proteína de peixe, né? Que geralmente é uma dieta que se acompanha de mais, além de ser a proteína do peixe, mais verduras, né? Mais castanhas e etc. Alguns tipos de azeite também, eles são benéficos, né? O consumo de alguns derivados da uva, alguns estudos mostram isso, mas deixando claro que não existe uma prescrição específica. Por exemplo, muito se falou de prescrição de vinho e de suco de uva para o controle da hipertensão, nada disso tem dados científicos mostrando nesse sentido. Mas tem outros alimentos saudáveis, como eu falei, que podem ajudar, né?
Agora, sobre o tratamento, como ele deve ser feito?
Se a gente... O tratamento ele é sempre baseado em se dar uma droga, otimizar a dose dessa droga, ou seja, chegar na maior dose possível ou tolerada dessa droga antes de se acrescentar uma próxima droga, né? Caso nós não consigamos um tratamento adequado aí com essas drogas de primeira linha, então passa-se a segunda linha, né? Por exemplo, os beta-bloqueadores, né? Que são o atenolol, também drogas propranolol, drogas muito conhecidas, até outras classes aí para hipertensão de mais difícil controle. Então, o tratamento, vale ressaltar que o tratamento conta com um arsenal grande de medicamentos hoje, são medicamentos muito bem estudados, seguros, né? Cada vez menos eles têm efeitos colaterais, então o arsenal é muito completo hoje para o tratamento da hipertensão.
É importante não tentar mudar a dose dos medicamentos por conta própria, né, professor?
Isso, é importante que as pessoas não se automediquem, é importante que as pessoas não alterem por si próprias as doses dos medicamentos antipertensivos. Acontece muitas vezes do indivíduo estar tomando um determinado medicamento ou uma determinada combinação para hipertensão e ele mede os níveis de pressão em casa, acha esses níveis um pouco mais altos do que ele julga adequado ou um pouco mais baixo, e o próprio indivíduo faz ajustes nesses medicamentos, e isso aí dificulta muito o controle por parte do médico aí, e torna aí o controle da hipertensão quase impossível ao longo do tempo. Então a automedicação e a automudança de doses de medicamentos, ela deve ser evitada a qualquer custo.
E professor, um estudo feito pela Universidade do Canadá mostra que misturar ibuprofeno com medicamentos para pressão alta pode danificar os rins. Queria que o senhor comentasse com a gente sobre o risco de misturar os medicamentos com a automedicação.
Então, essa é uma pergunta excelente, porque é um dos grandes alertas aí, né, que a comunidade médica faz para a população. Os anti-inflamatórios, né, como no caso do ibuprofeno, que são chamados anti-inflamatórios não esteroidais, eles são extremamente populares, são facilmente vendidos em farmácias sem receitas e são usados aí para um sem número aí de sintomas, principalmente relacionados à dor, né? Dor de cabeça, dores articulares, dores diversas aí. E é importantíssimo que a população entenda que o uso indiscriminado desses medicamentos ele pode ser lesivo aí para o organismo de diversas formas. E a hipertensão é uma dessas, é um desses problemas que esses medicamentos podem causar. Primeiro, eles são, quando usados em doses altas ou por muito tempo, eles podem ser, eles podem causar lesão renal, podem causar problema para os rins, principalmente em indivíduos que já têm outras causas para problemas renais. E nós sabemos que a hipertensão é um dos fatores de risco para nefropatia, para doença renal, né? Um dos órgãos-alvo que a hipertensão ataca é justamente os rins. Então, essa associação de hipertensão com uso indiscriminado de anti-inflamatórios pode ser muito deletério, muito ruim para a função dos rins dos indivíduos. E além disso, eu gostaria também de ressaltar que o uso de anti-inflamatório pode diminuir a eficácia de alguns medicamentos para hipertensão, Né? Então, como, por exemplo, os inibidores da ECA, o enalapril, esses medicamentos eles podem ter a sua ação reduzida pelo uso do anti-inflamatório. Então, é mais um problema. Então, é importante que a população entenda que esses medicamentos devem ser usados mediante prescrição e sem abuso. Saúde!
O SUS, Sistema Único de Saúde, também oferece tratamento e acompanhamento do controle da hipertensão. E a nossa série sobre hipertensão chegou ao fim. Se você perdeu algum programa, é só acessar o site medicina.fmg.br/rádio, que fica tudo disponível por lá. Esta edição foi produzida por Carlos Carmigliati. Eu sou Carolina Magalhães. Informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.